Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 47ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito a vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da Bíblia, Eclesiastes 4, versículo 1 a 6, a injustiça no mundo.
Também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser, mas é melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito a secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 960-962, vereador Celso Duarte. Redutor de velocidade na rua 13 de maio. Manutenção de faixa elevada na rua Alceu Vamose. Instalação de faixa elevada na rua Duque de Caxias. Número 963, vereador Egídio Carvalho. Patrulhamento e encascalhamento nos locais indicados. 964, vereadora Márcia Fumagalli. Patrulhamento da rua Dorval Arregue. Vereador Mano, 965, vereador Mano Gás. Substituição de luminárias conforme locais indicados. 966, vereadora Lilian Cucci. Encascalhamento e patrulhamento na rua Leixo Vurlô. Números 967, 968, 970 a 973, vereador Luiz Fernando Bright. Informações sobre carga horária médica, número de atendimentos e distribuição de fichas em cada unidade de saúde. Desobstrução de boca de lobo na rua Iris Vals. Limpeza de lixo e mato na rua Conde de Porto Alegre. Medidas para garantir acessibilidade e a instalação de banheiros adaptados para cadeirantes na Escola Marília Sanchotene. Informações sobre o estado de conservação, limpeza e manutenção dos bueiros e da rede de drenagem pluvial em áreas críticas do município. Substituição e instalação de iluminação nos locais indicados. Número 974 e 975. Vereador Paulo Cleino Bim. Restabelecimento de iluminação pública na rua Bento Gonçalves. Retirada de lixo na rua Albertino Pires. Número 976, 979 e 980. Vereadora Manuela Couto. Informações sobre Lei 5.107 de 2019, que autoriza a concessão de uso, a título oneroso, de áreas e instalações da Estação Rodoviária de Uruguaiana. Número de vagas da educação básica para educadores físicos. Critérios para o processo seletivo para o cargo de diretor da escola no município. Número 977 a 978, vereador Padovan. Patrulhamento e encascalhamento da Rua das Camélias e iluminação na Rua Telmo Bastos. Número 981 e 982, vereador Estela Luzardo. Requer informação sobre critérios de escolha dos trechos e logradouros públicos para pavimentação no âmbito do acordo firmado com a empresa BRK Ambiental, objeto do programa Mediar. Situação jurídica da intervenção na Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. E cópia integral dos planos de trabalho vinculados aos termos de fomento celebrados com a entidade nos exercícios de 2024 e 2025. Nos termos da Lei Federal 13.019, de 2014. Requerimentos ao Poder Legislativo. Número 969, vereadora Márcia Fumagalli. Criação de Frente Parlamentar da Criança e Adolescente, com a missão de promover, acompanhar, fiscalizar e propor políticas públicas voltadas à proteção integral e à garantia dos direitos das crianças e do adolescente.
Peço para comentar o seu requerimento, a palavra à vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha. Uma frente parlamentar para tratar sobre a criança e o adolescente é extremamente importante para que a gente possa trazer a discussão de várias temáticas tão importantes que dizem respeito às crianças e os adolescentes. São diversos e muitos temas a serem tratados. Mas eu só vou destacar alguns aqui, a título também de exemplo. A violência contra a mulher, violência patrimonial, doméstica, violência psicológica, que isso impacta e muito na vida das crianças e dos adolescentes. Esse assunto também tem que ser tratado. O quanto a violência impacta a vida das crianças e dos adolescentes que fazem parte dessas famílias. O tema dos estudantes com superdotação e altas habilidades. Não se fala muito nas crianças com altas habilidades e superdotação. E existem muitos alunos, muitos estudantes, muitas crianças e adolescentes no nosso município que possuem superdotação e altas habilidades. E essas pessoas, esses estudantes, eles têm direitos garantidos na legislação. E esses direitos não estão sendo atendidos na íntegra. As nossas escolas, me parece, não estarem preparadas para atender esses alunos. E eu conheço vários aqui no nosso município. Inclusive, eu tenho acompanhado alguns desses alunos. Eu vou trazer aqui sobre a superdotação e as altas habilidades. E aqui faz parte de uma educação de inclusão, que não é apenas a pessoa, o estudante com deficiência, que tem direitos assegurados. As pessoas, os estudantes com altas habilidades, superdotação, aquelas pessoas com inteligência e habilidades acima da média, elas também têm o direito de terem as suas potencialidades, as suas necessidades educacionais atendidas através de um suporte educacional que lhes favoreça esse desenvolvimento. A LDBEM, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94 de 1996, ela traz no seu artigo 24. Ela permite que alunos com altas habilidades avancem nos estudos, mediante verificação do aprendizado. Essa questão do aluno com altas habilidades avançar na série ou nos estudos é de extrema dificuldade no nosso município, porque essa lei ainda não é totalmente entendida. O aluno com a inteligência acima da média, com as habilidades acima da média, com superdotação, eles têm o direito, sim. E eu tenho vários casos reais e concretos que, através de uma conversa com as escolas, nós conseguimos avançar essas crianças. Inclusive, tem casos que eu pude acompanhar de alunos que já estão formados na universidade com pouca idade e com extremo sucesso. São alunos brilhantes, que muitas vezes a gente perde a oportunidade de desenvolver essas genialidades, até porque essa temática não é tratada. Ela ficou esquecida. Raramente se ouve alguma coisa. E quando a gente procura escolas, e agora nós estamos acompanhando um caso, que a criança vai ir para o ensino fundamental, já conseguimos uma escola aqui de Uruguaiana que vai abraçar essa criança, que tem 75% acima da média de 100% de altas habilidades, uma criança extremamente inteligente, que aos 2 anos falava português e inglês, aos 2 anos de idade, que sabia as cores, o alfabeto, que sabia tanto em inglês quanto em português. Então, são crianças que têm uma necessidade educacional diferente. Esse atendimento, esse suporte educacional, ele está amparado em lei, no artigo 24 da LDBEM, a nossa Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Só que esse tema não é muito discutido. Você fala muito em pessoa, estudante com deficiência, mas não se fala nas pessoas com altas habilidades, que são pessoas que têm um extremo potencial. Mas mais importante que isso são pessoas, são crianças, são adolescentes, que tem um potencial e que a escola tem o dever legal. Não é um favor, não é um favor, é uma obrigação legal. Essa garantia de atendimento às necessidades educacionais, ela está prevista na nossa lei, a nossa lei de diretrizes e bases, que direciona, que dá o norte para toda a educação no nosso país. Então, esse é um assunto que a gente também tem que trazer. No artigo 58 da LDBEM, determina que os sistemas de ensino assegurem aos educandos com altas habilidades ou superdotação, aquelas crianças gênio, o atendimento educacional especializado. Eles também têm direitos a participar de um atendimento educacional especializado que dê suporte e que dê um atendimento para que eles desenvolvam as suas potencialidades. Isso é uma atenção ao ser humano. E aqui nós temos a lei também 14.252, que trata do aluno com TDAH, que são os alunos com hiperatividade, aquele aluno agitado, aquele aluno que tem dificuldade de se concentrar na sala de aula, nas tarefas. Esse aluno também tem uma proteção por lei federal, lei 14.252. E, inclusive, nós temos em andamento o PL 479, de 2025, que propõe, na Câmara dos Deputados, reconhecer o TDAH como deficiência, nos moldes semelhantes ao TEA. Então, assim, são crianças que precisam de atenção, que a gente vem lutando e que as temáticas não são muito discutidas. Mas são crianças, são adolescentes, são estudantes que têm dificuldade na escola e que precisam de suporte, sim. Que tem muitas, muitas potencialidades a serem desenvolvidas, mas que a escola precisa dar um suporte. Aqui eu trago um outro caso que eu acompanhei. Uma aluna que reprovava na escola porque ela tinha dificuldade de concentração. Quando saiu o laudo, e aqui também eu quero dizer que o laudo ele é um norteador, ele não é obrigatório. Se a escola percebe que o aluno tem um TDAH, ele tem uma necessidade educacional diferenciada, ele tem que ser atendido sim. Não é porque ele não tem um laudo que ele não vai ser atendido, porque a lei diz, a norma técnica do MEC diz que o laudo é norteador. Né? Para ele direcionar, dar o norte do atendimento. Mas a criança não vai ficar, o adolescente não vai ficar sem atendimento. Eles têm direito garantidos em lei. Né? E o TDAH, aquela criança agitada, aquela criança que ela tem uma dificuldade de concentração, muitas vezes ela tem um alto potencial. E mencionando o caso que eu acompanhei, a menina vivia reprovando. Ela reprovava na escola, porque ela chegava na hora da avaliação, da prova, e aqui também eu sempre defendi que a escola não pode ser só a avaliação através de provas e testes, porque depende exclusivamente da memória. E justamente o problema do TDAH também envolve a memória. Então, tem que ser outros instrumentos de avaliação também, agregados à avaliação desse aluno. E essa estudante, quando ela teve o laudo, a família teve condições de pagar e conseguir atendimento e fazer o laudo, essa estudante, ela foi aprovada no Enem, que o Enem já de vanguarda, já inclui o realizar as provas do Enem com atendimento especializado, com acompanhamento desse aluno, ele se inscreve como aluno com TDAH, e aí ele faz as provas numa sala reservada, acompanhado de um coordenador ou de um professor, para que ele possa se concentrar nas suas questões da prova. Essa estudante está numa universidade federal, cursando farmácia, um curso extremamente difícil, e ela está avançando sem reprovar em nenhuma matéria. Então, são casos de grande sucesso que o olhar sensível da escola, o olhar de um professor, o olhar de uma coordenação pedagógica para um aluno com necessidade educacional diferenciada fez toda a diferença na vida de uma pessoa, entre ela ficar reprovando na escola ou ela ser bem-sucedida e hoje estar numa universidade federal cursando um curso que, com certeza, ela será um profissional de grande contribuição para a comunidade. E nós queremos pessoas bem-sucedidas, não queremos pessoas fracassadas, pessoas que pensam que não estão em condições de conviver na sociedade juntamente com as demais pessoas, porque essa pessoa fica frustrada. Quando ela vai mal na vida acadêmica, quando ela reprova, ela fica frustrada. E muitas vezes não é culpa dela, ela estuda muito, mas ela tem uma necessidade educacional que está atrapalhando a sua vida acadêmica. E a escola precisa ter uma atenção, sim. Então, é mais um tema que a Frente Parlamentar da Criança e do adolescente, se for aprovada nesta casa, vai tratar. Entre tantos outros tão importantes. Porque as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles merecem toda a nossa atenção. Esses aqui são apenas alguns exemplos que eu trouxe, que precisam de atenção, porque a relação é muito grande, a gente também não vai tratar nesse momento. Mas eu peço um carinho todo especial para essa casa, para que a gente crie essa frente parlamentar da criança e do adolescente, para que a gente possa fazer uma contribuição extremamente importante para a nossa comunidade, trazendo, através dessa frente, também muitas discussões de temas muito importantes. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, senhora vereadora Márcia Fumagalli. Consulto aos colegas vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra o vereador Egídio Carvalho, requerimento verbal.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentando a todos que nos acompanham através dessa sessão plenária da quinta-feira. O Uruguaiana não tolera mais, não aguenta mais uma condição, e como ainda não faltaram reclamações, encaminhamentos legislativos para resolver um problema que nos atinge e que perdura aí sem que haja a ação de quem tem a responsabilidade de resolver. Como se não existisse a Câmara Municipal de Vereadores, como se não existissem as autoridades locais. Então há um desleixo, um desrespeito com as autoridades que buscam urgentes providências para a situação desses cabos de fios da internet, da telefonia, etc. e tal, que são tema de comentários todos os dias. Eu estou chamando a responsabilidade da Comissão de Serviços Municipais, da qual sou presidente, para que façamos então, aqui, em uma reunião de uma segunda-feira, e vai ser agendado, e eu conto com o voto dos integrantes da Comissão de Serviços Municipais, para que tenhamos todas as autoridades que não só comuniquem essa empresa, mas que punam essa empresa pela inconsequência e pela irresponsabilidade que ela tem, pelo desleixo que ela tem com a Uruguaiana. Como se nada tivesse acontecendo, como se os poderes constituídos da nossa cidade não existissem. Para que venha aqui o Ministério Público, que venha aqui a RGE, para que venha aqui a Oi, a Vivo, a Telefonia, enfim, todos aqueles que fazem parte desse contexto devem estar, vão ser chamados, vão ser convocados, vão ser convidados, e se não convidados, serão convocados para virem aqui nessa reunião, para que definitivamente nós possamos resolver esse drama que não prejudica só os moradores da área central. Hoje, para qualquer bairro que você saia, meu amigo, você vai se deparar com esse emaranhado de fios e você vê o pessoal da Oi trabalhando, da telefonia, da internet trabalhando, e eles não estão nem aí. Cada vez eles cortam mais cabos e deixam a céu aberto para quê? Como se fosse uma árvore de Natal, ficarem pendurucalhos em todas as redes de energia. É importante chamar aqui a empresa RGE, que é a que dá suporte a esses cabos. Temos que saber se ela cobra dessas empresas, porque para usar o passeio público, as calçadas, a empresa RGE não paga um centavo ao patrimônio público que deveria pagar, porque a energia que ela cobra de todos nós e é muito cara. A energia cara, ela não desconta de ninguém, ela não dá de graça a energia elétrica, ela cobra e muito bem. Então, estou encaminhando um requerimento pedindo ao Poder Executivo que nos explique o motivo pelo qual a área pública é disponibilizada para os postes da empresa RGE ganhar dinheiro. E mais, para que tenhamos uma medida forte, enérgica, contundente, eu diria, vereador Mano Gás, para que possamos resolver esse problema que é crônico em Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Com a palavra, requerimento verbal, vereador Luiz Fernando.
Obrigado, presidente. Requer informações sobre a empresa Pré-Fórmula RS Farmácia de Manipulação Limitada, fornecedora de medicamentos oncológicos para Santa Casa de Uruguaiana. Item 1, o alvará de funcionamento. Item 2, qual atividade a empresa está autorizada a desempenhar. Item 3, quais são os sócios da empresa. Presidente, também com relação à frente parlamentar da criança e adolescente proposta pela vereadora Márcia.
Vereador Luiz Fernando, só o requerimento é destinado aqui, no caso das informações das farmácias.
Ao Executivo.
Executivo Municipal.
Executivo.
Perfeito.
Sim. essa frente parlamentar da criança e adolescente muito útil. Só nós já temos a frente parlamentar de proteção e combate ao abuso e exploração sexual da criança e adolescente. Eu faço uma sugestão que haja uma unificação, porque são dois temas correlatos, a proteção e o combate ao abuso sexual, e eu entendi bem o teor do requerimento da vereadora, torno a dizer, apoio, mas eu acho que deveria ser unificado para ter um tema só voltado para a criança e adolescente. Muito obrigado.
Solicita a vereadora Márcia Fumagalli.
Eu só gostaria de esclarecer que a frente que já existe, ela é mais específica. Ela trata sobre a violência. E a proposta da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, como foi... Eu trouxe alguns exemplos aqui, ela é bastante ampla. Ela vai tratar temas de diversas áreas, desde educação, do esporte, todos os temas que há à frente entender que são relevantes trazer para discussão, né, para conversa. Então, eu vejo essa solicitação da frente parlamentar, porque eu li, vereador Luiz Fernando Bright, eu li, eu tenho consciência da frente parlamentar, mas eu entendi que ela era bem mais específica, ela era mais focada numa área. E a frente que está sendo proposta, ela é muito mais abrangente. Considerando que a Frente Parlamentar da Criança e Adolescente, ela se destina a temáticas de diversas áreas, quem sabe ela abrace, então, a outra frente já existente, que é mais específica, né? Então, de qualquer forma, eu entendo que a aprovação da Frente Parlamentar proposta hoje, ela é de extrema relevância. Ela pode acontecer, sim. E o que pode acontecer é que seja aglutinada com a frente que já existe, que é bem mais restrita, né? Porque essa frente proposta hoje, ela vai tratar de muitas e muitas temáticas. Temáticas importantes, principalmente essas que hoje eu mencionei aqui. As crianças com TDAH, as crianças com altas habilidades, superdotação. Toda essa legislação que existe e que não é lembrada. Não é lembrada. Porque, vereador Mano Gás, nós temos muitas crianças no nosso município que têm altas habilidades, que são crianças gênio, que são crianças que concluíram a universidade com uma idade muito antecipada, muito pequena, e tiveram sucesso acadêmico com acompanhamento de psicólogos, acompanhamento de neuropediatras, para garantir o sucesso desses alunos. E são mentes brilhantes, e não se fala nelas. Vereador, não se fala nelas. Então, são temas que a gente tem que tratar. Então, por isso, a proposta dessa Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, que será muito ampla, tratará de temas muito diversos. Então é o apontamento do vereador Luiz Fernando Bright é pertinente. Quem sabe essa nova Frente Parlamentar abrace a outra frente mais específica, né? Muito obrigada.
Obrigado, colegas vereadores. Eu coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Eu consulto os colegas vereadores. Quem fará participação da frente parlamentar? Quem quer entregar? Vereador Celso Duarte. Vereadora Manuela. Vereadora Estela Luzardo. Vereadora Márcia Fumagalli. Vereador Juca. Vereador Mano Gás. Vereador Juca. Está aberto o convite pela vereadora e pelo vereador Luiz Fernando. É importante que a casa se une em uma ação coletiva em prol dos interesses das nossas crianças. Parabéns aos vereadores por esse consenso. Então, todos os colegas vereadores estão convidados a participar da frente parlamentar. Obrigado. Todos os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 328, 329, vereadora Márcia Fumagalli. Implantação do Banco Vermelho, projeto de intervenção urbana e social que visa chamar a atenção da sociedade para os altos índices de feminicídio no Brasil, utilizando bancos pintados de vermelho, com a frase, em briga de marido e mulher, se salva a mulher. Acompanhada de dados ou menções à Lei Maria da Penha, Lei número 11.340/2006. Instalação de uma pracinha com espaço infantil e academia ao ar livre no bairro Cabo Luiz Quevedo. Números 330, 334, vereador Mano Gás. Colocação de bueiros conforme local indicado. projeto de lei que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, na regularização fundiária de imóveis oriundos da extinta Coab Rio Grande do Sul, no município. Números 331 e 332. Vereador Paulo Kleinubim. Criação de Escola Municipal de Teatro. Operação Tapa Buracos, na rua Bento Gonçalves. Número 333, vereadora Manuela Couto. Implantação de ciclovia na rua Eustáquio Ormazábal. Número 335, vereador Luiz Fernando Bright. Obrigatoriedade de afixação de cartazes ou placas informativas nas unidades de saúde, contendo o nome do médico, especialidade, dias e horários de atendimento e quantidade de vagas disponíveis. Feita a leitura das indicações, senhor disponível. Senhor presidente?
Com a palavra, vereadora Márcia Fumagalli, para comentar as suas indicações.
Eu peço vênia para ler a justificativa dessa indicação do Banco Vermelho, que tem ganhado espaço em muitas e muitas e muitas cidades do nosso Brasil, como uma forma de também fortalecer a causa de enfrentamento contra a violência doméstica, contra a mulher e outras formas de violência, que não é só a violência doméstica, é a violência patrimonial, psicológica, violência política. Então, são muitas formas de violência contra a mulher e esse enfrentamento é de extrema relevância. Peço vênia, então, para ler a justificativa da indicação e nós temos um vídeo aqui que apresenta, né, o que é o Banco Vermelho, esse projeto tão lindo que está ganhando tantas cidades do nosso Brasil. Né. O vídeo já está passando, né? Eu vou ler a justificativa também. A presente indicação tem por objetivo sugerir ao Poder Executivo Municipal a implantação do Banco Vermelho como ação simbólica e educativa de combate à violência contra a mulher, inicialmente nas áreas de maior circulação pública da cidade e, posteriormente, nos bairros de Uruguaiana. Esta ação tem se expandido em capitais e municípios do interior como forma de tornar o espaço público um local de memória, de reflexão e de mobilização social permanente contra a violência de gênero. Uruguaiana, como cidade comprometida com os direitos humanos e a promoção da igualdade, deve se somar a esse movimento nacional. O Banco Vermelho, além de ser um símbolo público, é um instrumento pedagógico e de cidadania, incentivando a denúncia, o diálogo e a proteção das vítimas. Sua presença em locais estratégicos pode salvar vidas, despertar consciências e reforçar o papel do município no enfrentamento desse grave problema social. Assim, nós reiteramos a importância dessa proposta e sugerimos ao Executivo Municipal que implemente a ação em parceria com entidades da sociedade civil, conselhos municipais, escolas, universidades e órgãos de segurança pública, porque Uruguaiana não pode se calar. Inicialmente, esse projeto, ele prevê a criação desses bancos que são diferenciados, mas como uma alternativa mais econômica e mais viável para a concretização desse projeto, a gente pensa também em escolher um banco que já existe nas nossas praças, estação rodoviária, no terminal de ônibus, e pintar um desses bancos de vermelho, que seria uma alternativa bem mais econômica e viável, com o apoio das nossas instituições, empresas, né? E nele colocar alguma frase. A frase é sugestiva, pode ser também violência contra a mulher denuncia, e o número 180, que ficaria bem acessível. É um banco bem chamativo, e como foi tratado aqui na justificativa, eu creio que ficou bem claro, de extrema importância, porque ele é uma ferramenta visual muito forte, muito importante. Ele chama atenção e cada vez que a comunidade olhar para ele vai lembrar que a violência contra a mulher, ela precisa ser enfrentada. Nós temos que fazer esse enfrentamento. E esse enfrentamento é diário, é frequente. Então, eu peço aos colegas o apoio de todos para aprovação dessa indicação. Muito obrigada, senhor presidente.
Para comentar a indicação, o vereador Luiz Fernando.
Presidente, vereadora Márcia, eu acho de suma importância a criação do banco, só não concordo com aquela primeira frase dita, né, que é um trocadilho, dito popular, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? E aí a frase sugestionada foi, em briga de marido e mulher se salva a mulher. Eu acredito que o feminismo, até peço ajuda a Manuela, que é uma ferrenha, um feminista, e eu acho que não é uma luta da mulher contra o homem, e não é a defesa da mulher. Então, a partir do momento que a gente sugestiona em briga de marido e mulher, se salva a mulher e o homem que se exploda, para mim é uma violência de gênero. Né? Não que o homem precise ser defendido tanto quanto a mulher, mas que não leve para... Pode ser qualquer outra frase, mas não que leve a esse choque. Porque eu entendo que o feminismo é a proteção dos direitos da mulher. Não é contra o homem. É contra aqueles que não entendem que a mulher é um ser que tem as suas propriedades, suas particularidades. Só uma sugestão que não leve para esse caminho do atrito. Né?
Senhor presidente, eu só peço a palavra só para... nobre vereador Luiz Fernando Bright, o movimento, o projeto, ele nasceu muito em função do feminicídio. Né? E o feminicídio tem números alarmantes. Então, em razão disso, que nasceu esse movimento. Mas, como eu falava, a frase é sugestiva. Ela veio como uma sugestão apenas. Podem ser muitas outras. Inclusive, eu mencionei que a frase poderia ser violência contra a mulher, denuncie. E o número 180. A frase é sugestiva. É que essa frase veio para nós como uma sugestão, uma orientação de que está sendo trabalhado em outros municípios. Em outros municípios está sendo implantado com essa frase. Eu mesma mencionei aqui que a frase era sugestiva, que ela poderia ser substituída por outra frase, de entendimento, inclusive, dos órgãos de proteção à mulher, como a ADEAN, né, o CRAN, todos os outros órgãos que trabalham nessa área, poderiam sugerir. Inclusive, pode ser feito também, nas escolas, um concurso de frase, que os alunos indiquem a frase que eles entendem que seria melhor para aquele banco. Lá na escola vai ter um banco vermelho. Que frase que essa comunidade escolar gostaria que estivesse nesse banco? Né? Essa indicação, ela é uma proposta inicial para que aconteça o banco vermelho na nossa cidade, na nossa Uruguaiana. Agora, a caminhada de como vai ser implantado esse movimento, esse projeto, isso aí a gente vai construindo com a comunidade. A gente não quer chegar aqui e impor alguma coisa. A gente traz uma ideia de grande relevância, uma proposta para a nossa cidade, que, inclusive, o nosso gabinete tem interesse em abraçar um dos bancos. Entende? De ajudar a concretizar esse projeto. Que, quando chegou até mim, eu fiquei muito impactada. Eu achei muito bacana esse movimento, porque ele vai ficar um apelo visual muito importante, muito forte. E eu até sugeri a frase, né? Violência contra a mulher, denuncie, número 180. O número fica bem, bem à vista no banco. Então, só para né, esclarecer um pouquinho mais essa questão, as frases poderão ser construídas com a própria comunidade. Os locais onde esses bancos vão ficar poderá ser construído com a comunidade. A própria liderança do bairro pode se unir, as associações de bairro se unir e dizer, olha, na nossa comunidade, no nosso bairro, a nossa associação vai colocar um banco vermelho. Né? Porque, como trouxe a proposta aqui, pode ser um banco que já existe. As nossas praças de bairros, elas já têm bancos. Pode ser um daqueles bancos, né, a ser pintado de vermelho. Então, a proposta que a gente traz hoje é essa. E eu agradeço a oportunidade.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Para comentar a indicação, vereadora Estela Luzardo.
Bom dia. Obrigada, presidente, pela oportunidade. Vou parabenizar a vereadora Márcia Fumagalli pela proposta, pela indicação. E aqui, humildemente, venho tentar colaborar com esse debate. E quem sabe, vereadora, nós aqui na Casa Legislativa colocamos, nós vereadores, como orientadores, né, uma sugestão de frase, que essa frase seja eleita depois pelo... As frases, né, que nós, vereadores, vamos dar sugestão, porque já somos representantes da população, né, de uma grande parte da população, da parcela da população, né, e aí essas frases vão à votação para a comunidade. Era essa a minha sugestão. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, vereador Luiz Fernando. Desculpa, vereador Wagner Manugás.
Bom dia, presidente. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder estar falando. Aqui comentar sobre a minha indicação de número 334, que versa novamente sobre a isenção do imposto TBI das Coabs. Esse é um pedido novamente realizado pelo secretário de Habitação agora do Estado, que é um apontamento do Ministério Público Estadual, que é a regularização das Coabs e Promorar. No primeiro momento, há quase 2 meses atrás, tinha feito essa indicação, apenas a indicação para que se criasse essa lei e pudesse o município colocar à disposição para poder fazer essa isenção. Mas tivemos como resposta que o município não poderia abrir mão de receita líquida, procede. Aí dentro disso, agora, elaborada esta lei pelo Estado, através da COAF lá, do secretário de Habitação, Carlos Gomes, hoje, novamente, protocolamos ontem essa indicação, já com a lei proposta, concluída já, para que possa realmente ser colocada em prática e o município poder ocupar essa lei, para que juntos conseguimos realizar essa isenção de TBI para poder proporcionalizar os moradores da Coab e da Promorar. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Manugás. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, acompanhando atentamente a fala do vereador Fernando Bryant a respeito da sua colocação com relação ao enfrentamento do homem e da mulher, né? 99,9% dos casos envolvendo uma briga de casal, 99,9%, quem leva a pior é óbvio que é sempre a mulher. Não sei se entendi errado a sua colocação, vereador, mas sabidamente o homem tem mais força que a mulher pela sua natureza, né? Então, respaldar naquele momento ali a atitude do homem, eu acredito que seja até uma inconveniência, porque coloque, por exemplo, nós já tivemos um exemplo de um trans, um homem, que foi permitido que ele participasse de um torneio de jiu-jitsu, e ele enfrentou uma mulher, ele destruiu a mulher, por quê? Porque ele tinha o gen masculino. Então, me perdoe, vereador, mas eu entendo que, se abrirmos esse precedente e também respaldar a atitude do homem e protegê-lo nesse momento, eu quero dizer que nos compromete. Nós temos dados estatísticos de que 99,9% dos casos de feminicídio são do homem que mata a mulher, já está assim caracterizado. Então, eu ainda acho que as mulheres têm sim ser protegidas e diferenciadas do homem pela força que têm. Aproveito para destacar algo que achei muito importante através das comunicações quando uma mulher está passando por ameaça, por submissão, por ameaça de morte. Ela usa o telefone e liga para o 190 e diz que está buscando um medicamento. E as polícias têm que ser todas elas preparadas para entender aquele apelo. E eu vi numa reportagem ontem, porque eu não estou inventando nada aqui, a não ser, vi uma reportagem que duas mulheres, foram usadas como exemplo, que acionaram, estavam sendo ameaçadas pelo marido, ou já estavam sendo agredidas pelos maridos, e ligaram para o 190. E o policial, inteligentemente, ou preparado já, e espero que todas as polícias estejam preparadas para esse tipo de procedimento, entenderam que ela passava numa situação complicada. Então, ele pergunta a ela, né, se era aquele caso, e ela diz sim. A senhora está sendo agredida? Sim. Então, passe o endereço para que nós possamos entregar o medicamento, como se ela estivesse conversando com um estabelecimento farmacêutico. Então, essa prática eu achei maravilhosa, vereadora Márcia Fumagalli, que seja aprovada e praticada para que tenhamos menos agressões a mulheres, para que tenhamos menos feminicídios.
Muito obrigado, senhor vereador presidente. Carvalho. Com a palavra, vereadora Manuela.
Não vou falar mais, mas só na questão das frases, ao invés de ser todos os vereadores, eu sugiro que seja a frente parlamentar da mulher, que sejam as vereadoras mulheres que opinem sobre.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas.
Saúdo pela indicação, parabéns.
Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções. Congratulações e louvor. Número 215, vereadora Márcia Fumagalli. A Escola Marista Santana, em reconhecimento à relevante colaboração institucional por ceder de forma solidária o salão do auditório para a realização do evento Debates e Soluções sobre a Violência Doméstica, ocorrido no dia 24 de julho de 2025 pela Frente Parlamentar da Mulher desta Casa Legislativa. Votos de pesar. Número 214, vereador Egídio Carvalho. Aos familiares de Tânia Margarete Fernandes Garcia. Número 216, vereador Paulo Kleinubim. Votos de pesar à família da senhora Betânia Maia Pereira. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em segunda discussão e votação, os pareceres ao PL número 63 já foram lidos na reunião anterior. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda.
Projeto de lei ordinária número 63, vereador Mano Gás, dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas, TEA, no município de Uruguaiana e da outras providências.
Para comentar o seu projeto de lei, vereador Mano Gás.
Presidente, bom dia mais uma vez. Com grande honra, hoje vamos partir para a segunda discussão e votação deste projeto tão importante para a Uruguaiana, para as pessoas que sofrem com um problema de transtorno e espectro autista. Na realidade, esse projeto é uma segurança que versa garantir uma vaga de trabalho para essas pessoas que também têm o mesmo direito que todos nós. Lembramos que esse projeto de lei foi elaborado pela deputada estadual Helena Bayer há 2 meses atrás, foi aprovado no parlamento estadual e nós trouxemos eles para também ser aprovado aqui na cidade de Uruguaiana. O projeto foi lido, passou pelas comissões, passou pela primeira discussão e agora vamos para a segunda discussão e votação. E eu conto com os colegas vereadores que possam junto caminhar nessa mesma caminhada e aprovar esse projeto de lei que versa aí garantir direitos constitucionais às pessoas que também têm esse transtorno, mas que têm habilidades para poder trabalhar. Lembrando que Uruguaiana já tem apenas uma loja que tem como funcionário uma pessoa, que é a Lojas Papa Tudo. Então, dentro disso, eu peço o voto de vocês para que possamos aprovar esse projeto importante para a nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, vereadora Márcia Fumagalli.
Só para fazer uma contribuição, nós temos pessoas com autismo, TEA, que já estão trabalhando no nosso município. Temos dentista, temos autistas na universidade aqui, na Unipampa, fazendo bonito, se destacando. Então, a questão do autista não quer dizer que não sejam pessoas competentes. Pelo contrário, temos pessoas de extrema competência, dedicados, e que podem contribuir imensamente na nossa comunidade. Então, parabéns, vereador Mano Gás, por trazer para o nosso município essa proposta. Com certeza vai enriquecer, né? Até as empresas. Temos autistas extremamente inteligentes, muito focados, muito dedicados. Então é uma baita iniciativa, parabéns.
Boa parte, vereadora. Boa parte.
Concedo a parte ao vereador Mano Gás.
Agradeço, minha colega vereadora Márcia, pela excelente colocação, até mesmo da minha parte desconhecia, que já existe, então, exatamente nessa linha que esse projeto vem. Ele versa a criação do selo da empresa amiga das pessoas com terra. Então, dentro deste momento, a gente passa a votação, a aprovação, também para que nós, enquanto parlamentares e a cidade de Uruguaiana, enquanto ter um reconhecimento dessas empresas que dão essa oportunidade para essas pessoas. Obrigado, vereadora, pela parte.
Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei ordinária número 73, de autoria do vereador Mano Gás, está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expediente.
Justificativas de ausência parlamentar, número 26 e 27. Vereadora Márcia justifica ausência nos dias 17 de junho e 15 e 17 de julho.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 501 a 556. Encaminha a resposta a requerimentos e indicações dos vereadores. Requerimento 507, 827, 890, 891, 905. Indicação número 321, vereadora Manuela. Requerimento 714, 779, indicação 260, vereadora Márcia. Requerimento 648, 674, 736, 769, 770, 883, 900, 910, 918. Verbal número 19, indicação 245, vereador Bright. Requerimento 841 da mesa diretora. Requerimento 709, indicação 282, 292, 294, vereadora Lilian. Indicação 231, 291, 269, 299, 304, 305, 311 do vereador Cleino Bin. Encaminhamento da Comissão de Serviços. Requerimento 254, 858, 899, indicação 42, 244, 309, vereador Mano Gás. Requerimento 877, vereador Celso. Requerimento 323, 324, indicação 318, 319, bancada progressista. Indicação 61, vereador Cuco. Indicação 316, vereador Egídio.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 1157 a 1188/2025 e autógrafo número 66.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 47ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.